Olá! As carnes puxaram o valor bruto da produção agropecuária paranaense no ano de 2019. Aves, bovinos e suínos tiveram um resultado expressivo e que ajudou a salvar a lavoura. Na área da aprendizagem rural, o Senai Paraná levou seus cursos para a Guarda Municipal e para a Defesa Civil de um município da região metropolitana de Curitiba. E a nova superintendente da instituição que foi apresentada essa semana. Esses e outros assuntos estão na pauta do podcast Boletim no Rádio, que começa agora. Olá, eu sou André Amorim e hoje nós temos aqui no estúdio do Sistema FAEP Senar uma presença mais do que ilustre. Trata-se da Débora Green, a nova superintendente de Senar Paraná, que assumiu a função essa semana. Débora, muito obrigado pela presença, obrigado por ter vindo. E nós também temos hoje aqui no nosso estúdio os jornalistas Antônio Sinkovski e Felipe Aníbal, que vão comentar os temas aqui de interesse que vão estar nas páginas da próxima edição do Boletim Informativo do Sistema FAEP Senar. Débora, eu gostaria de começar esse papo com você e que você se apresentasse para os nossos ouvintes. A gente está aqui no Sistema, a gente já conhece você há algum tempo, né? Já teve a oportunidade de conviver com você, mas muita gente ainda não te conhece, né? Então eu queria saber quem que é a Débora Green.
Olá, bom dia a todos. Bom dia.
Bom dia, boa tarde, tudo bem?
Bom dia, boa tarde, dependendo do exemplo. Olá, é um prazer estar aqui conversando com vocês e levando esta mensagem, esta nossa apresentação para o público em geral. Então, a gente está assumindo o cenário esta semana, isso veio de um convite da presidência do Conselho de Administração do Senar, muito em função da nossa passagem aqui pela casa há cerca de 3 anos atrás, quando nós iniciamos um trabalho de representante da Secretaria da Agricultura no programa ProSolos, onde nós éramos secretária executiva do programa e ficamos 2 anos aqui na casa discutindo o tema e trabalhando em cima disso com o sistema FAEP-SENAR.
E, Débora, assim, logo nesse começo, você já consegue ver no horizonte algum desafio que você vai ter que enfrentar no cenário? Alguma área que você já está olhando assim com mais atenção? O que, que você já está vendo a curto prazo, assim, o que, que você já consegue vislumbrar?
Bom, inicialmente a gente está conhecendo a casa, mas nós viemos praticamente com uma missão, que é trazer a questão da tecnologia e inovação para dentro do Senar. Isso já está sendo apontado, da necessidade que se tem de levar este tema para a maioria dos produtores. Hoje, isso está muito restrito a uma área específica, ou a grandes produtores, ou a grandes áreas de produção. O que a gente quer mostrar é que tecnologia e inovação você pode aplicar em pequenas áreas e isso traz grandes benefícios para o produtor. Então, esta vai ser uma bandeira que o Senar vai desenvolver daqui para frente, trazendo oportunidades, trazendo cursos para os produtores nesta área, mas também não esquecendo das áreas que a gente já vem atuando, nas quais a gente precisa aperfeiçoar, nas quais a gente precisa estar mais próximos dos produtores no campo.
E a gente sempre bate nessa tecla no boletim de que essa imagem do produtor rural com a enxada nas costas, né? Essa imagem ficou para trás, né? Hoje quem conhece o campo sabe que a tecnologia já está presente. Se não me falha a memória, um dos cursos mais procurados aí no ano passado foi o de drone, né, no Senar Paraná. Isso mostra que o produtor está antenado, né, Débora? Tem alguma área que você acha que vai gozar mais, vai aproveitar melhor as inovações tecnológicas?
As inovações estão abertas para todas as áreas, independente do tamanho dessas áreas. O que a gente vai fazer é mostrar para o produtor as oportunidades e aonde a tecnologia, aonde essa inovação pode atendê-lo. É muito independente, não existe setor. A gente pode estar trabalhando com levantamentos de imagens das áreas agrícolas, com controle nas áreas de pastagem ou no acompanhamento da pecuária, independente. O que a gente quer levar inicialmente ao produtor é que ele conheça essas ferramentas e saiba aonde utilizá-las dentro da sua propriedade.
Até porque, né, a gente sabe que a fronteira agrícola no Paraná já acabou, né? Para a gente continuar produzindo mais, aumentando a produtividade, a gente tem que levar a tecnologia, né, tem que levar técnicas aí para o campo para que a gente continue crescendo na mesma área, né?
Sem dúvida alguma.
E, Débora, uma questão que passa pela nossa cabeça é a seguinte: você é a primeira mulher a assumir a superintendência do Senar Paraná em 27 anos. Isso significa alguma coisa?
Ah, sem dúvida, né? Isso nos dá um orgulho, isso nos dá uma satisfação, né, de estar representando o time feminino. A gente sempre ouve que essa coisa de gênero está muito em moda, né, e isso, é, algumas pessoas até colocam que não aguentam mais essa questão de falar sobre gênero, porque a mulher, isso está discriminando mais, porque a mulher está aparecendo de uma forma mais incisiva. Não, é, a mulher está mostrando o seu espaço. Eu venho de uma formação extremamente masculina e fiz engenharia agrícola há muitos anos atrás, onde o público era 90% masculino. E a gente, desde então, atuando na área agrícola, onde a gente percebia desde o início a dificuldade que o produtor ainda tem em receber uma mulher, em receber orientação de uma mulher. Mas no decorrer dos anos isso foi diminuindo e a gente percebe hoje que até o produtor enxerga na mulher uma certa sensibilidade, uma proximidade maior na hora de discutir os assuntos dentro das suas propriedades.
Olha, e até tem pesquisas, né, que mostram isso, né, Antônio?
Isso mesmo, é sintomático, né, e é muito simbólico que tenhamos agora uma mulher à frente do Senar Paraná, pois no campo também há um crescimento muito grande da participação das mulheres como empresárias rurais, né?
Principalmente na gestão, né? A gente vê que as mulheres estão assumindo muitas posições de gestão nas propriedades, né? E quebrando um pouco esse paradigma do campo masculino, né?
Para quem acompanha o boletim informativo, vê uma série de, a gente chama de cases, né? De histórias de mulheres que apostam, investem, geram riquezas, empregos e movimentam a economia realmente aqui do Paraná, né? Então, logo teremos o Dia Internacional da Mulher, né? Nós todos os anos refletimos junto com o nosso público aí sobre esse tema, já fizemos algumas campanhas e é importante, né, a gente sempre lembrar, apesar de ser um assunto que às vezes, né, as pessoas, nossa, dependendo da abordagem, às vezes causa um certo estranhamento, mas é muito importante a gente trazer esses números à tona, né.
Maravilha!
E sem dúvida, a gente percebe também essa divisão que está acontecendo nas famílias, né? Como o homem está muito mais envolvido com a questão operacional, tem todo esse espaço da gestão para a mulher. Então, cursos como empreendedor rural e outros demais na área de gestão do Senar estão tendo um público feminino muito grande. E isso caracteriza exatamente a divisão da família, né? A mulher responsável pela organização, pelo encaminhamento, pela orientação, e o homem mais no seu aspecto operacional, né? Então, isso é uma coisa que a gente percebe.
Na última edição do PEP, por exemplo, dos três vencedores, eram três grupos de mulheres, né? Primeiro, uma mulher que fez o trabalho sozinha, duas mulheres em segundo lugar e em terceiro um casal. Então, tivemos mulheres nos três postos do pódio, né?
E a reportagem de capa que circulou no dia da premiação, do encontro de empreendedores e líderes rurais, no final do ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma reportagem em Arapoti de um casal que justamente se enquadra nessa descrição que você acabou de dar, Débora, que é sobre a mulher ocupando o papel de gestão e o homem preocupado ali com os aspectos zootécnicos, a coisa mais operacional do dia a dia. Para comprovar aí toda essa nossa discussão, né?
É isso.
Maravilha! E a capa dessa edição que você, nosso querido ouvinte, vai encontrar na próxima semana, ela trata de um assunto aí que é inédito, Felipe Aníbal, ou é incomum, mas em 2019 a pecuária salvou a lavoura, foi isso?
A pecuária, até a expressão, a gente ouviu dos técnicos aqui em tom de brincadeira, né? Porque no VBP, o valor bruto de produção, que é calculado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, das lavouras esse ano foi inferior ao da pecuária. No global, o VBP do Paraná se manteve mais ou menos estável, com uma leve alta de 0,8%, mas chamou a atenção que, enquanto o VBP das lavouras recuou mais de 8%, o da pecuária subiu, aumentou 14%, mantendo essa estabilidade. Isso muito, André, em função do desempenho dos principais produtos de cada um desses grupos, né? No caso da pecuária, o grande destaque positivo foi o frango, que foi o produto que teve o melhor desempenho de todo o conjunto agropecuário do Paraná, com faturamento superior a 21 bilhões, e que passou a soja. A gente sabe que a soja teve um problema pontual em decorrência de fenômenos climáticos, né? Que teve uma quebra de cerca de 15% na safra passada.
Por causa da estiagem, né?
Por causa da estiagem, isso justifica, de certo modo, esse desempenho, entre aspas, ruim da lavoura, né? Em contrapartida, o milho, por exemplo, teve um desempenho melhorzinho um pouco. Mas como a soja é muito representativa aqui no estado, continua sendo, né? Pra gente ter uma ideia, a soja sozinha ela corresponde a 26% do VBP do Paraná. Então, como a soja teve essa quebra, é claro que uma quebra de 15% no principal produto do Paraná representa muito.
Nossa.
Então, isso explica em certos detalhes essa queda da lavoura e o desempenho do frango, que também é outro produto muito importante, que representa 27% das nossas riquezas, do nosso VBP, decolou aí com cerca de 30% de aumento.
E a gente até pensa, né? Ah, esse negócio da pecuária deve ter sido motivado por aquele movimento no final do ano passado, que a China começou a importar muito porco, muita carne bovina em função dos problemas sanitários dele. Mas na verdade não, né? Na verdade, o nosso frango ele tem um desempenho acima da média, já não é de hoje, não é por causa de um fenômeno pontual, né?
Então, é interessante ressaltar que esse fenômeno ocorrido no final do ano, ele não é captado por esse levantamento. Que esse levantamento, ele pega o último trimestre do ano de 2018 até o terceiro trimestre de 2019. Então, o último trimestre do ano passado, que houve esse aumento da demanda, o aumento da arroba, do preço da arroba do boi, por exemplo, não foi captado por esse levantamento. Mas, de fato, como você falou, a gente percebe que ao longo da última década, a produção de frango do Paraná, o faturamento do setor avícola do Paraná cresceu mais de 70%. É uma curva ascendente que mostra que o frango está crescendo ano a ano e que tem espaço para crescer ainda mais.
Ô, Débora, essa escalada da nossa pecuária, isso também tem um pouco do papel do Senar, né? Porque dentro da porteira a gente sabe que o Senar está levando cursos, tecnologias, e a gente sabe que a avicultura, né? Que hoje o Paraná é uma potência, né? Tem um incentivo muito forte do Senar nessa área, né? Com treinamentos específicos.
Sem dúvida. Há muito o Senar já vem atuando nesse segmento, né? E isso reflete nesses resultados, né? A questão de todo... dos programas que são implantados pela instituição, né? A própria Pecuária Moderna, que é um programa junto com a FAEP, que traz todo o envolvimento do produtor, os cursos pontuais de boas práticas nas propriedades, as CADECs, né, que são as cadeias junto com da avicultura e da suinocultura. Então, todo esse trabalho do Senar, ele realmente tem um ponto muito importante nisso, né?
Quando aparecem esses números que a gente consegue dimensionar um pouco, né, essa importância, né, da instituição estar atenta, né, às demandas do campo paranaense, né?
Exatamente. E é isso que o produtor precisa estar atento também, né? Ele tem essa ferramenta, ele tem essa disponibilidade na mão.
E de graça, né, Débora?
De graça, sem dúvida, e assim, com excelentes técnicos. Então, o que a gente precisa é que o produtor que esteja nos ouvindo procure o seu sindicato, entre em contato com o pessoal para se inscrever nesses cursos, para que a gente possa levar regionalmente cada vez mais esse conhecimento para ele lá na base.
E sabia que esse conhecimento não é só a exclusividade do produtor, né? Nós vimos agora que uma cidade na região metropolitana de Curitiba, a Guarda Municipal, a Defesa Civil, foram fazer cursos do Senar para conseguir oferecer melhores serviços à comunidade. Como é que foi isso, Antônio?
São profissionais lá da área de segurança pública e meio ambiente de São José dos Pinhais, né? Da Guarda Municipal, da Defesa Civil, que já fizeram diversos cursos do Senar Paraná, né? Para atender melhor as pessoas, inclusive os produtores rurais e as pessoas que moram na cidade, com atividades bem específicas, né? E que o Senar tem um domínio muito grande, como, por exemplo, o curso de motosserra, de apicultura, de operação de drones, e já tem um agendado agora para a questão do trabalho em altura, né? Todas as atividades essas que são prestadas para as pessoas, uma árvore cai na rua, precisa ter a técnica correta para usar a motosserra, cortar, liberar aquela via, né? Às vezes enxames de abelha invadem as casas, né? E é necessário ter todo o procedimento de segurança para fazer a retirada. E a questão da operação de drones, né? Que são os usos infinitos, né? Dessa tecnologia no campo, a gente sabe que tem muita utilidade, e também na cidade para operações, né?
Para monitoramento, imagino.
Vigilância, monitoramento em eventos, né? Uma série de coisas aí que podem ser feitas, fiscalizações em locais difíceis também, por exemplo, né? Então, esses cursos têm ajudado muito o pessoal lá. Até agora, foram 40 pessoas já que fizeram esses cursos e, como a gente falou, já tem até outros já agendados aí para frente para para melhorar esse atendimento, essa prestação de serviço aos habitantes lá de São José dos Pinhais.
Você veja, né, que o conhecimento do Senai, ele acaba sendo irradiado, né, mesmo que indiretamente, para toda a comunidade, né, mesmo quem não tenha ligação direta com a agropecuária, com a atividade rural, mesmo quem está morando no centro de São José dos Pinhais, vai contar com um policial treinado com drone, com uma defesa civil mais apta a lidar com algumas situações, graças ao Senai, né, que está aí à disposição, não só dos produtores, né, mas de toda a sociedade. Bem, amigos, eu acho que é isso. Nós estamos ficando por aqui. Débora, eu quero agradecer muito a tua presença. Venha quando quiser. Para a gente é sempre um prazer aqui contar com convidados e você sinta-se à vontade.
Ah, obrigada. E pode deixar que a gente vai utilizar esse instrumento, essa ferramenta aqui para estar divulgando as nossas ações dentro do Senar.
Ah, maravilha. E se você, meu caro ouvinte, você quer escutar outros episódios desse podcast, você pode procurar as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Spotify, com todos os episódios. Você também pode ouvi-los no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br, e também no aplicativo do Sistema FAEP Senar Paraná, que você consegue em qualquer lugar estar ouvindo o nosso podcast. É isso aí, muito obrigado e até semana que vem!